Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste sábado 15 de julho de 2023. Para todos os votos de um bom sábado. Esta emissão, que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Uma emissão que também está na onda média, 1530. E ainda em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachugo estamos com o Lero Band. E saudamos também a nossa parceira na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiúz também temos connosco a Rádio Educativa. E não esqueça, estamos em direto na internet, em boaportuguês.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, o caso do Presidente Supremo Tribunal, pressionado a admitir-se, não fez e João Lourenço não diz nada. Esta semana, São Tomé e Príncipe celebrou 48 anos de independência e esta semana foi também notícia a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chanque, para os Estados Unidos. Mas vamos agora passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Caros ouvintes, muito boa tarde. Daqui Mayra de La Salette, com as notícias a partir de Washington, D.C. Hoje é dia 15 de julho. Representantes do exército sudanês regressaram a Jeddah, na Arábia Saudita, para conversações com os seus adversários paramilitares, informou uma fonte governamental no sábado, numa altura em que a guerra entre generais rivais entra no seu quarto mês. As forças de apoio rápido não fizeram qualquer comentário sobre o regresso às negociações em Jeddah, que os mediadores sauditas e norte-americanos suspenderam no mês passado após uma série de cessar-fogos repetidamente violados. A 15 de abril, uma luta pelo poder entre o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo adjunto, o comandante das RSF, Mohamed Hamdan Daglo, deu origem a uma guerra total que causou pelo menos 3 mil mortos e deslocou mais de 3 milhões de pessoas até ao momento. O Ministério da Defesa britânico afirmou neste sábado, na sua atualização diária dos serviços secretos, que o afastamento do major Ivan Popov do exército russo é notável porque foi, e cito, aparentemente despedido por ter manifestado preocupações e não por um alegado mau desempenho. Fim de citação. Num vídeo vazado, Popov acusou o Ministério da Defesa russo de, e cito, nos atacar pela retaguarda, decapitando cruelmente o exército no momento mais difícil e intenso. Fim de citação. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o governo ucraniano ainda não terminou o seu esforço para obter apoio internacional. E, entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, continua à espera de uma resposta do presidente russo, Vladimir Putin, sobre uma proposta de extensão de um acordo que permita a passagem segura das exportações de cereais da Ucrânia através do corredor do Mar Negro. As autoridades sul-coreanas disseram neste sábado que pelo menos 7 pessoas morreram devido às chuvas de monção que assolaram o país nos últimos 2 dias. Milhares de pessoas foram evacuadas das suas casas e espera-se que as evacuações continuem, uma vez que os meteorologistas preveem mais chuva. Um comboio descarrilou na sexta-feira ao encontrar detritos nos carris devido à chuva. Não há registros de feridos. Aqui nos Estados Unidos, atores, desde as celebridades de grande nome até aos que lutam para entrar na indústria do entretenimento, entraram em greve na sexta-feira, mergulhando Hollywood e a indústria cinematográfica e televisiva no que parece ser uma longa paragem de trabalho. Os sindicatos de artistas e argumentistas exigem um novo contrato que tenha em conta as novas tecnologias, em especial o streaming de vídeo e a inteligência artificial, que já transformaram a indústria e que, ao tudo indica, irão provocar mais mudanças no futuro. Um vulcão entrou em erupção na segunda-feira num vale desabitado a sudoeste da capital da Islândia, Reykjavik, perto do aeroporto internacional de Keflavik. O vulcão entrou em erupção duas vezes nos últimos dois anos, sem causar danos ou perturbações nos voos. As autoridades pediram, entretanto, às pessoas que se mantenham afastadas, alertando para os níveis perigosamente elevados de gases vulcânicos perto do local da erupção. Para mais notícias, www.voportugues.com.
Em Angola, alguns juristas afirmam que o silêncio de João Lourenço sobre a não suspensão do presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, dá lugar a outros procedimentos. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Vicente Pongolola, Luís Jimbo e Manuel Cangundo.
No passado dia 30 de maio do ano em curso, a Ordem dos Advogados de Angola enviou uma carta ao Presidente da República, da qual João Lourenço é instado a convidar o líder do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, a renunciar ao cargo, sem prejuízo da presunção de inocência, enquanto decorrem os processos investigativos publicamente conhecidos. O prazo administrativo previsto por lei dá 30 dias para o Presidente da República se pronunciar. Mas, passado este período, fontes da Voz da América não confirmaram qualquer resposta favorável do Alto Magistrado da Nação em relação ao assunto, mas têm conhecimento que a carta está na mesa de João Lourenço. Segundo uma fonte da Ordem dos Advogados de Angola, o processo de afastamento de Joel Leonardo passará por uma providência cautelar não especificada. O Presidente do Tribunal Supremo tem sido há meses acusado de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outros factos que levaram a Procuradoria-Geral da República a efetuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Em entrevista recente ao Seminário Expansão, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola admitiu intentar vários outros mecanismos, se não lograr uma resposta do Presidente da República. Luís Paulo Monteiro afirmou que o Presidente do Tribunal Supremo devia, ele próprio, renunciar até para facilitar a sua própria defesa, para ajudar a sua própria imagem, das suas famílias e da própria justiça. O Coordenador Nacional para as Prerrogativas dos Advogados, Vicente Pongolola, disse no mês de maio ao Voz da América que, se o recurso ao mais alto mandatário do país não resultar, a Ordem dos Advogados de Angola admite intentar uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo para a suspensão do também Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Temos a crise de legitimidade, sim, temos. Até porque isso decorre, quer do Estatuto, quer das demais leis, sem prejuízo do previsto no artigo 193 e 194 da Constituição da República. Efetivamente, ao Tribunal Supremo, na sala do cidadão servido. Temos duas possibilidades. O primeiro ponto é instar o mais alto mandatário do Estado, caso o Presidente da República, para que faça exatamente aquilo que fez relativamente ao Tribunal de Conta, para que também aconselhe o Presidente do Tribunal Supremo, consequentemente o Tribunal, o Conselho Superior da Magistratura e Judicial, para que também o faça. Se isto não resultar, então vamos avançar para uma providência, no sentido de suspendê-lo, pelo menos, até o desfecho do processo. Isso sem prejuízo, efetivamente, do princípio da presunção de inocência que o assiste.
Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Luís Jimbo, para quem a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para avançar com este processo até às últimas consequências. O também especialista em assuntos eleitorais ajuda-nos a perceber outros caminhos para um eventual desfecho deste processo.
Há três questões essenciais a perceber relativamente a este ato. Primeiro, é perceber que a Ordem dos Advogados é um dos entes que na Constituição tem o direito e o dever de promover a boa justiça. E por isso a Ordem dos Advogados tem mecanismos de solicitar por um tipo específico de ação judicial, de processo junto do Tribunal Constitucional, para exigir que, na circunstância de que pende sobre o Presidente do Tribunal Supremo uma investigação, uma investigação com indícios de gestão danosa, na PGR, que pese sobre o presidente do Tribunal Supremo. Ora, nestas circunstâncias e por esta vocação que a Ordem dos Advogados tem, pode sim, perante, como disse, um tipo de ação específica junto do Tribunal Constitucional, pedir que o Tribunal Constitucional aprecie o fundamento que a Ordem apresentar. E aqui,
ou seja, por outras palavras, podemos assumir que a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para exigir este pedido junto do Presidente da República?
Não, tem junto, ou seja, não para exigir, esta primeira análise é para entrar com uma ação junto do Tribunal Constitucional, para se pronunciar, obrigar o Tribunal Constitucional se pronunciar perante um caso em concreto em que põe em causa a justiça, o fim de justiça.
Aqui estamos a falar do Tribunal Supremo, cuja liderança está a ser posta em causa.
Sim, mas ela não... Aqui, que eu me refiro é que a Ordem pode... ir perante o Tribunal Constitucional, não o Tribunal Supremo, porque o que está em causa é o Tribunal Supremo. E nestas circunstâncias, com fundamentos da Constituição, e por isso me refiro a um processo específico, que aqui é que tem questões técnico-jurídicas para fazer análise, não é? Como interpor o caso perante o Tribunal Constitucional, mas a Ordem tem esta faculdade e pode fazê-lo. Só que abriu antes desta iniciativa, abriu, vamos dizer, uma petição administrativa. O pedido que faz para o Presidente da República tomar iniciativa é no sentido de resolver a situação do afastamento do Presidente do Tribunal Supremo por via graciosa ou por via política. Aqui, para o Presidente da República, é por via política. E é nesta... temos que recordar que quando o Presidente tomou esta iniciativa política de pedir a demissão da anterior Presidente do Tribunal de Contas, eu fui um daqueles que interpretou que o Presidente da República exagerou, porquanto a Presidente do Tribunal de Contas, ou o Poder Judiciário, não goza e nem necessita confiança política do Presidente da República. Portanto, o pedido do Presidente, e com o fundamento de que diz que retira a confiança política a um Presidente do Tribunal Constitucional, ou a um do Tribunal Supremo, neste caso, e como fê-lo no Tribunal de Contas, em nada é de fundamento para o afastamento ou para continuar ou para terminar a função de alguém como o juiz e na figura de presidente de uma das câmaras.
Para Luís Jimbo, o silêncio do presidente João Lourenço em relação à resposta da Carta da Ordem dos Advogados de Angola representa um indeferimento tácito e abre caminho para despoletar outros procedimentos judiciais.
O Presidente da República está a ponderar, considerando as consequências e as críticas que teve naquele ato. Mas também é preciso a Ordem dos Advogados perceber se, passando o período administrativo de responder uma petição, uma carta administrativamente, que são 90 dias, se não o fê-lo, estamos perante um indiferimento tácito. E isto obriga que a Ordem dos Advogados terá de despoletar os procedimentos judiciais junto dos órgãos judiciários para a sua pretensão de colocar em causa o afastamento do Presidente do Tribunal.
Então aqui podemos afirmar que a Ordem pode ter condições de despoletar este processo, como invocou um dos seus representantes, de uma providência cautelar?
Sim, porque esgotou, temos que considerar que ela esgotou a via graciosa ou a via política de resolver a situação. O Presidente da República, vamos lá dizer entre aspas, não está interessado em entrar, em fazer parte e nem em tomar iniciativa da destituição do Presidente do Tribunal Supremo. E então resta ao Ordem dos Advogados, na faculdade que tem, de ir pela via judicial.
É também esta a sua expectativa que a Ordem dos Advogados de Angola opte por este caminho, no sentido de ver satisfeito o seu desejo, ou seja, do Presidente do Tribunal Supremo renunciar ao cargo?
Ora, a minha expectativa é que haja um processo em que esse sistema judicial se eleve na forma de resolver os conflitos que sobre ela impende e que põe em causa o sistema judiciário. É verdade que a situação em que se encontra o Presidente do Tribunal Supremo, perante todos os escândalos e pronunciamentos, inclusive a pendência de uma investigação pela PGR, e depois as circunstâncias em que temos vindo a assistir, como o próprio órgão Tribunal Supremo, o Conselho Superior da Magistratura, sobre este do mesmo venerando juiz, usa a lei e a oportunidade de fazer contorno à justiça que se quer, pelo menos o cidadão quer saber se de facto o pende sobre o juiz presidente do Tribunal Supremo todas as acusações que são públicas. Queremos saber se o inquérito produzido pela PGR e que se produziu este inquérito há indício bastante, qual é o resultado, qual é o julgamento. O cidadão quer saber isto, mas o que temos vindo a assistir na gíria é finta, não é? É finta de usar as leis, de usar as instituições e de usar as pessoas, mas a situação permanece. E eu acho que a esperança para o cidadão está de que será que desta vez, onde todos parecem terem desistido, a PGR desistiu, o Presidente da República desistiu, será que é a Ordem dos Advogados que vai pôr ordem nesta desordem, entre aspas, de combate à corrupção no sistema judiciário? Há uma expectativa, todos nós estamos expectantes, mas que há um ambiente de menos confiança nas instituições judiciárias angolanas, isto é óbvio.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo procura fazer o enquadramento dos órgãos judiciais que devem intervir neste caso, em conformidade com os diversos dispositivos legais que vigoram no país.
Também é preciso lembrar, a ser verdade, que os atos que o juiz Leonardo praticou, a ser verdade, repito, mais do que encerrar a natureza criminal, também encerra a natureza disciplinar. E por que eu busco esse elemento disciplinar? Exatamente para debater o pensamento de algumas pessoas que dizem que a lei assista ao Joel Leonardo na medida em que ninguém tem a competência de demiti-lo. Então, e aqui é importante olhar para a Constituição nos termos da linha A do número 1 do artigo 184, segundo a qual, o órgão, portanto, o Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão com competência administrativa e disciplinar. E quando vamos fazer este enquadramento, vamos conjugar este artigo com o artigo 23 da Lei 14/11, que é a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que designa as competências do Conselho Superior da Magistratura Judicial, define exatamente que, mais do que ter a competência administrativa e disciplinar, ao Conselho compete demitir juízes, ou compete demitir, portanto, magistrados judiciais. O que é que são magistrados judiciais? Na verdade, são juízes, todos eles, não importa a função que este ocupa, ainda que seja o presidente, não deixa de ser juiz. Então, nisso, quando nós vamos olhar para essa disposição e combinar com a Constituição, estamos a entender que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem, na verdade, legitimidade para despedir qualquer juiz, já não importa seja o presidente, seja qualquer outro. Portanto, quando olhamos também no artigo 11 da lei em referência, no caso a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, também dispõe que é possível, portanto, ou seja, o juiz pode ser substituído em caso de cometimento de um crime, ou então em caso de prática de uma conduta que seja tipificada como crime, e com isto prevê-se a sua substituição. Portanto, até aqui, nós temos elementos para, primeiro, saudar os atos da PGR e depois saudar os atos praticados, como é público, pelo Conselho Superior da Magistratura, que, como sabemos todos, o Conselho terá reunido em data, cuja não me lembro, mas, portanto, será feita uma deliberação, que até foi feita chegar ao Conselho, ao Presidente da República, em como este Conselho dizia ou deliberava, portanto, a destituição, o afastamento do seu presidente, o juiz Joel Leonardo, e com devido acolhimento do ponto de vista da Constituição, como da lei ordinária, como acabo aqui de citar. Aqui, neste ato, queremos dizer que não há falta de legitimidade, até porque toda a competência para um processo disciplinar assiste, de facto, ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Até aqui, penso que o Conselho andou muito bem. Por outra, também entendemos que a PGR andou muito bem porque estas condutas, na verdade, consubstanciam também em matéria criminal, ou seja, é uma matéria de natureza, ou que reveste a natureza penal, daí a necessidade de entrar um órgão com competências para efeito, no caso, a instrução primeiro de um inquérito, e depois a instrução de procedimentos criminais, que culmina com a abertura de um processo. Portanto, penso que isso também ocorreu, a PGR fez o seu trabalho, cujo relatório, de acordo com a informação posta a circular nos mídias, quer público, quer privado, também já constam, portanto, dos processos constantes no gabinete, passa a redundância, do Presidente da República. Ou seja, já é do conhecimento do lado do Poder Executivo, quer, portanto, o relatório da PGR, quer a deliberação do Conselho Supremo da Magistratura contra o juiz Joel Leonardo.
Finalmente, Manuel Cangundo fala do mérito da Ordem dos Advogados de Angola e sinaliza o facto deste processo ter motivações políticas que justificam o silêncio de João Lourenço.
Portanto, quando nós olhamos para a perspectiva criminal, estamos a falar da perspectiva judicial. E o que é a Ordem dos Advogados? Na verdade, nos termos da própria Constituição, a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à realização da justiça. Portanto, estamos a dizer, é que, na verdade, não é possível um Estado democrático exercer a justiça, administrar a justiça, sem a intervenção deste órgão. Por isso a Constituição diz que a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à administração da justiça, não é? Porém, ou seja, nestes termos, a Ordem dos Advogados tem sim legitimidade, né? Tem todo o direito de zelar pelo funcionamento das instituições e zelar pelo funcionamento, então, condutas de cidadão, sobretudo, que exerçam funções públicas.
E outra coisa, doutor, desde que deu entrada a esta carta dirigida ao Presidente da República, há prazos administrativos a respeitar, mas, ao que tudo indica, ainda não houve uma resposta e a própria Ordem já admite avançar para uma providência cautelar.
Pois, eu começava a dizer, a Ordem tem todo o direito e legitimidade para isto. Portanto, não houve nenhuma resposta, apesar dos prazos que eu tenho precolidido, mas o que está em causa nisso, e é onde eu queria chegar, na verdade, é a questão do interesse, na questão dos interesses políticos, né? Porque, na verdade, o José Leonardo, apesar de todos os crimes de que ele é acusado, de toda a conduta que é imputada, ele continua a ser útil para quem esteja ou para quem está na frente do poder, no leme deste barco que está em Angola, não é? Nós temos que estar convictos disto, e não haja equívocos em relação a isto. Não há outro elemento, não há outra razão, não é? Não existe nenhuma razão fundante que justifique a permanência do José Leonardo na presidência do Tribunal Supremo, senão o apoio político de quem continua a merecer do Presidente da República. Essa é a única explicação. E o que justifica isso? Na verdade, basta olhar para o próprio comportamento do João Leonardo. E aqui, se quiser, podemos recorrer mais uma vez a título de exemplo que aconteceu com a doutora Isazina Gamboa. É preciso nós nos lembrarmos que a questão com a Isazina Gamboa, com a doutora Isazina Gamboa, né, na verdade, terá começado no interior do partido, né, em uma reunião, penso, entre o Comitê Central e o Bureau Político, onde se foi pressionada, e ela disse que não abdicaria do cargo, porque tinha 7 anos de ser da Constituição, e, portanto, levaria a seu mandato até no final, e que se houvesse prova né, que de fato demonstrassem as evidências, então, demonstrassem, sem margem de dúvidas, que ela cometeu estas práticas, que fosse condenada e depois da condenação só assim que fosse destituída. Aqui nós estaríamos a olhar mais uma vez para o artigo 11 da lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que dispõe que os juízes podem ser substituídos ou podem ser substituídos em caso de, digamos, infração criminal. Não é?
Manuel Cangundo, Luís Jimbo e Vicente Pongolola foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa. Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz América, a transmitir desde Washington, 15 de julho de 2023. Hoje é sábado, votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Ayo, mama. A 15 de julho de 2023, hoje é sábado, e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado para todos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet podem ouvir-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Moçambique ouve-nos em Maputo com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Cachungo, em FM, com a Rádio Lero Bando. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumã, em Catió, a Rádio Educativa. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitsanoko. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. E não esqueça, estamos na capital, Bissau, em FM com a Rádio PGGT. Depois de darmos uma volta pelo mundo em Tunísia, vamos falar de como os jovens são-tomenses olham hoje para a independência do país obtida há 48 anos. Falaremos da extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Grande caso da semana, mas agora a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Caros ouvintes, eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. Representantes do exército sudanês regressaram a Jeddah, na Arábia Saudita, para conversações com os seus adversários paramilitares, informou uma fonte governamental neste sábado, numa altura em que a guerra entre generais rivais entra no seu quarto mês. As forças de apoio rápido não fizeram qualquer comentário sobre o regresso às negociações em Jeddah, que os mediadores sauditas e norte-americanos suspenderam no mês passado após uma série de cessar-fogos repetidamente violados. A 15 de abril, uma luta pelo poder entre o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo adjunto, comandante das RSF Mohamed Hamdan Daglo, deu origem a uma guerra total que causou pelo menos 3 mil mortos e deslocou mais de 3 milhões de pessoas. O Ministério da Defesa britânico afirmou neste sábado, na sua atualização diária dos serviços secretos, que o afastamento do major Ivan Popov do exército russo é notável porque foi, e cito, aparentemente despedido por ter manifestado preocupações e não por um alegado mau desempenho. Fim de citação. Num vídeo vazado, Popov acusou o Ministério da Defesa russo de, e cito, nos atacar pela retaguarda, decapitando cruelmente o exército no momento mais difícil e intenso. Fim de citação. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o governo ucraniano ainda não terminou o seu esforço para obter apoio internacional. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, continua à espera de uma resposta do presidente russo Vladimir Putin sobre uma proposta de extensão de um acordo que permite a passagem segura das exportações de cereais da Ucrânia através do corredor do Mar Negro. As autoridades sul-coreanas disseram neste sábado que pelo menos 7 pessoas morreram devido às chuvas de monção que assolaram o país nos últimos 2 dias. Milhares de pessoas foram evacuadas das suas casas e espera-se que as evacuações continuem, uma vez que os meteorologistas preveem mais chuva. Um comboio descarrilou na sexta-feira ao encontrar detritos nos carris devido à chuva. Não há registro de feridos. Os atores, desde as celebridades de grande nome até aos que lutam para entrar na indústria do entretenimento, entraram em greve na sexta-feira, mergulhando Hollywood e a indústria cinematográfica e televisiva no que parece ser uma longa paragem de trabalho. Os sindicatos de artistas e argumentistas exigem um novo contrato que tenha em conta as novas tecnologias, em especial o streaming de vídeo e a inteligência artificial, que já transformaram a indústria que, ao tudo indica, irão provocar ainda mais mudanças no futuro. Um vulcão na Islândia entrou em erupção na segunda-feira num vale desabitado a sudoeste da capital Reykjavik, perto do aeroporto internacional de Klefavik. O vulcão entrou em erupção 2 vezes nos últimos 2 anos sem causar danos ou perturbações nos voos. as autoridades pediram às pessoas que se mantivessem afastadas, alertando para os níveis perigosamente elevados de gases vulcânicos perto do local da erupção. Continuem connosco para mais notícias e vídeos, reportagens em vídeos, vá a www.voaportugues.com.
O mundo em notícia aqui na Voz da América, votos de um bom fim de semana e bom sábado para todos. Esta semana foi grande notícia a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, depois de ter sido preso a pedido dos Estados Unidos, quando estava de passagem pela África do Sul em 2018. O ex-ministro das Finanças de Moçambique vai responder em tribunal em Nova Iorque sob acusações de fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O juiz recusou-lhe fiança, dizendo que há perigo dele fugir.
O julgamento do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, em Nova Iorque, poderá iniciar-se em janeiro do próximo ano, indicou o juiz Nicolas Garalfis quando Chang compareceu quinta-feira em tribunal pela primeira vez. Garalfis disse que gostaria de ver o julgamento começar o mais rapidamente possível, talvez em janeiro de 2024, tendo em conta o longo período de prisão de Chang na África do Sul, onde esteve preso desde 2018. Chang é acusado de fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, e de ter sido subornado pela companhia Privinvest para garantir o apoio do governo moçambicano à emissão de 2 mil milhões de dólares de títulos de dívida. A Procuradoria americana alega que Chang assinou os documentos que deram autorização à Privinvest para vender os títulos de dívidas a investidores internacionais, incluindo investidores americanos, e que nunca foram pagos. Na audiência de quinta-feira, os procuradores indicaram ter provas que o antigo ministro recebeu 5 milhões de dólares de subornos da Privinvest e terem ainda possíveis provas de que mais 13 milhões de dólares foram pagos em alegados subornos. O antigo ministro das Finanças de Moçambique declarou-se inocente das acusações e os seus advogados argumentam que Chang estava apenas a cumprir o seu papel de ministro das Finanças quando assinou os documentos autorizando a emissão de títulos, algo que tinha sido aprovado por outras entidades do governo moçambicano. O advogado Adam Ford disse que Chang era obrigado a assinar os documentos porque, citamos, esse era o seu papel. Pela sua posição, disse o advogado, ele assinou-os, mas não foi a sua decisão, acrescentou o advogado, que, tentando convencer o juiz a aceitar a fiança de 1 milhão de dólares, afirmou que Chang pretende ficar aqui e lutar contra essas acusações. Os procuradores defenderam que ele fique na prisão e o juiz Garalfis disse que as evidências sobre a sua responsabilidade são fortes, negando a liberdade sob fiança por considerar que há risco de fuga em virtude de, segundo o magistrado, Chang poder entrar na missão de Moçambique junto da ONU, país com o qual os Estados Unidos não têm um acordo de extradição. Chang deverá comparecer novamente em tribunal em outubro, quando os seus advogados apresentarem moções para que as acusações sejam anuladas. Entre os demais réus no processo, recorde, estava Jean Bustani, vendedor da empresa de construção naval Privinvest, que foi acusado de subornar funcionários e banqueiros. Ele foi absolvido no julgamento em dezembro de 2019, em Nova Iorque, depois de provar que não teve nenhum papel na garantia dos empréstimos para os investidores. Três ex-banqueiros da Credit Suisse declararam-se culpados em 2019. A agência Bloomberg escreve que, caso for considerado culpado, Manuel Chang pode ter uma pena de até 55 anos de prisão.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os santomenses celebraram esta semana 48 anos de independência, depois de 15 anos de partido único e 33 de regime multipartidário. Há cada vez mais vozes a clamarem por mudanças. No seu discurso comemorativo, o Presidente da República, Carlos Villanova, reconheceu que o caminho para a conquista da independência económica tem-se mostrado longo e difícil e, na atualidade, incapaz de gerar empregos e riqueza. Carlos Villanova disse que os santomenses necessitam de soluções reais e imediatas que devem ser adotadas com esforço, dedicação, persistência e o contributo de todos. O Álvaro Lugero Andrade falou com jovens observadores da realidade santomense que também dão cor a este pedido de respostas.
12 de julho de 1975, 12 de julho de 2023, 48 anos, a idade de São Tomé e Príncipe, que segundo observadores e analistas políticos, encontra-se numa encruzilhada, aliás, como vários outros países africanos. Uma crítica feita a vários desses países é o facto de as lideranças apenas terem substituído, na maioria dos casos, as lideranças coloniais. Há um grito por reformas, há um grito por ruptura na prática política. Nesta edição, eu falo com Carlos Barros Tini e Gelson Bahia, dois juristas, analistas da situação política em São Tomé e Príncipe, com opinião própria, que fazem uma radiografia do ponto em que se encontra o país no momento em que jovens procuram a imigração por falta de oportunidades. Eu falei com Carlos Barros Tini. Ele é jurista, docente e também ativista. E comecei por lhe perguntar como é que ele situa São Tomé e Príncipe neste momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas.
Eu devo dizer que esta celebração é um misto de tristeza, de esperança moribunda. Todavia, eu penso que face ao nível de descrença que cada vez tende a aumentar, eu penso que é preciso nós separarmos o processo da independência em dois momentos. Há um momento em que o processo da independência, na minha perspectiva, foi útil, foi válido. Aliás, é sempre bom nós sermos independentes, como andamos nossos destinos. Todavia, hoje, volvidos os 48 anos da independência de São Tomé e Príncipe, temos que ser coerentes e corajosos e assumir que os sonhos e os propósitos que estiveram na base do processo da independência falharam. E é preciso nós fazermos alguma coisa para que haja uma mudança. Bom, o que eu quero com isto é dizer, eu sou apologista que nós chegamos a um tempo em que temos que fazer ruptura. É preciso que haja uma ruptura. Aliás, se andares aqui na rua de São Tomé e Príncipe, grande parte das pessoas já dizem que a colonização mantém. Só que, desta vez, não é o colono, e permita-me a expressão, não é o colono branco, mas há uma colonização de preto para com o preto. E, portanto, nós precisamos de mudar este estado de coisa. Então, eu dizia que defendo a ruptura. É preciso nós fazermos uma ruptura com o passado. E esta ruptura, na minha lógica, passa pela reforma do próprio Estado. O Estado santomense precisa de ser reformado. Eu tenho me perguntado, faz sentido nós termos todo este aparelho de Estado gordo, enorme, que não produz e que só existe para gerar, portanto, despesas? Faz sentido a atual divisão administrativa de São Tomé e Príncipe? É, portanto, um conjunto de coisas que, na minha lógica, não fazem sentido.
Uhum.
E deixa-me só dizer que, e já termino, há uma corrente que está a surgir, uma corrente, os mais conservadores poderão chamá-la de os mais radicalistas, mas eu os compreendo. O projeto da independência não tem estado a dar resultado. E, portanto, há uma corrente que está a surgir, que aponta de nós referendarmos a independência e pensar numa possibilidade de anexar o país, de tornar o país numa região autónoma. E, portanto, já há muitos santomenses, porque cada vez as pessoas perdem a esperança e que estão à busca da esperança e já começam a defender esta corrente.
Uma pergunta só, a região autónoma de que país?
Pensa-se automaticamente em Portugal, por questões de língua, por questões culturais, por questões também de geografia. Se perceber bem, Nós saímos da colonização, mas por falta de resposta, por falta da satisfação das necessidades coletivas, o povo, portanto, já pensa nesta possibilidade. Nós hoje temos um país completamente dominado pela indisciplina, pela imoralidade, pela corrupção, e não podemos ter receio a isso, pela impunidade.
Carlos Barrustini, entretanto, depois desse quadro, onde fica a juventude? A juventude não acredita no futuro, o que faz a juventude? E até que ponto a juventude também é responsável por isso? Porque há também observadores que dizem que a juventude de hoje não é tão engajada como esteve engajada a geração dos seus pais, mas que a juventude agora praticamente tem a papa feita. Isso é uma crítica feita em vários países. No caso de São Tomé, onde está a juventude e que ligação pode ter a juventude com os decisores de São Tomé neste momento?
É claro que grande parte dos jovens portanto, estão associados à geração da independência e aos mais velhos neste desmoronamento, nesta degradação do país. E quando eu falo da degradação, é uma degradação de valores, uma degradação moral e uma degradação infraestrutural. Sim, tem razão, eu mesmo às vezes questiono. Grande parte dos jovens que estão associados, sobretudo aos partidos políticos, deixaram de ter opinião, deixaram de ser coerentes. E eu pergunto, portanto, eu não vejo esta juventude com vontade também de mudar as coisas. Não posso, obviamente, misturar tudo e todos, mas aquilo que é o grosso modo, grande parte dos jovens estão perdidos. Os jovens hoje estão a imitar, de forma talvez mais selvática, os defeitos, as coisas erradas da geração mais velha. E é preciso que haja um programa, e isso passa, na minha lógica, pela alteração do sistema do ensino, introduzir lá conceitos de moral, de cidadania, do Estado. Olha, só para dizer que há jovens que dizem que o país tem dono, só para ver o nível de pensamento dos jovens. Então, é preciso um trabalho de consciencialização para despertar consciências, para alertar esse estado de coisa. Há uma geração que está a ser perdida e que nós temos a obrigação de recuperá-la. Os jovens que estão associados aos partidos políticos, mas não só, mesmo os jovens que não estão associados aos partidos políticos, os tais jovens da sociedade civil, portanto, estão a comportar mal. Há uma cultura de safanço em Santo Meio, por isso as pessoas querem safar, as pessoas não estão a pensar no interesse coletivo.
Era Carlos Barrustini, numa conversa que mantive com ele no programa Washington Fora de Horas. Agora falo com Gelson Bahia, jurista, também um observador da realidade santomense. Há quem comece por perguntar também que neste mundo em mutação, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, como é que ele classifica, onde situa São Tomé e Príncipe?
Eu diria que nós teríamos aqui de analisar vários aspectos, mas dentre eles eu quero aqui destacar a incapacidade que nós, os africanos, ou sendo mais rigoroso, aqueles que assumiram os destinos dos nossos países, em concreto e particular de São Tomé e Príncipe, a quando da Declaração da Independência Nacional, de conduzir o país num modelo político e de adoção de políticas que, de facto, respondesse aos desafios da própria época e que, ao mesmo tempo, permitisse que, ao longo dos anos, esse mesmo modelo fosse adaptado à realidade histórica do nosso país. E no caso, em particular, de São Tomé e Príncipe, a verdade é que esta dificuldade de cisão, se quisermos assim chamar, ou um modelo pós-colonialismo, ou alicerçado ainda ao modelo que existia antes mesmo de nós conseguirmos atingir a independência, ela tem sido dificultada por causa, em grande medida, de muitas questões que ficaram por resolver entre os principais intervenientes do processo de luta pela independência e problemas esses que se arrastam até os dias atuais, que têm que ver com, eu diria, quase uma luta, em certa medida, às vezes, irracional pelo poder, pela governabilidade e pela condução dos destinos, neste caso, do nosso país.
Neste momento, a juventude começa a dar sinais de alguma revolta, de querer fazer ouvir a sua voz. Essa juventude se revê no espectro político, económico e social atual? Será que acredita no futuro como a geração da independência acreditou na independência, na liberdade, na democracia, quando se lançou à luta pela independência?
Muito sinceramente, face aos últimos acontecimentos e face a tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos 20 anos ou mais, eu diria que não. E não porque essa juventude, e da qual eu pessoalmente faço parte, sente-se defraudada, sente-se enganada e sente que foram, diria eu, marginalizadas e aniquiladas todas as expectativas e aspirações legítimas que essa mesma juventude tem e até que os seus próprios ascendentes tiveram a quando da luta pela libertação e, consequentemente, pela independência. Na medida em que o que nós vimos assistindo, nós, a juventude, são sucessivos governos que, essencialmente, quando da altura eleitoral ou quando dos combates pelo ocupar dos lugares cimeiros da condução dos destinos do nosso país, fazem toda uma projeção ou anunciações de promessas que depois, uma vez eleitos ao exercício de cargos de soberania e não só, não se vê na prática o efetivar das promessas, das medidas, dos projetos e dos planos políticos que os sucessivos decisores, governantes ou líderes vêm apresentando ao longo destes anos. E o resultado disso é uma juventude hoje, na terceira década do século XXI, embora ela seja uma juventude diferente de 1975, porque é uma juventude com mais qualificação, com mais informação, com mais acesso à informação, com mais acesso ao mundo através do advento da globalização e da utilização massificada das novas tecnologias de informação e comunicação, essa juventude tem plena consciência de que o mundo mudou e que o acesso a determinados bens, serviços e produtos essenciais que, às vezes, o próprio Estado tem a incumbência de fornecer à população e, em particular, à juventude, não tem sido feito ou não tem sido disponibilizada, não porque faltam recursos de todas as naturezas, mas sim porque os nossos representantes políticos e decisores não têm estado à altura da governação que é exigida hoje, sem querer aqui alongar muito, atualmente a fuga de imensa juventude qualificada para Portugal e não só, de gentes que poderiam a esta altura estar a apostar em São Tomé, a apostar na inovação e a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país com as suas formações e com as qualificações que obtiveram nos quatro cantos do mundo, vêm-se obrigados a sair porque não têm esperança e cada vez têm menos esperança.
Entretanto, uma das críticas que faz essa geração é uma geração também que não tem compromissos. Porque enquanto a geração da independência foi à luta, muitos abandonaram seus projetos de vida, muitos que já eram formados abandonaram para tentar ser, no caso de Santo Tomé, na clandestinidade, lutar pela independência. A crítica que se faz à geração atual é que é uma geração que chega e quer ser assessor ou entra na política e quando chega lá faz a mesma coisa. Sente que também há essa falta de compromisso da geração para, usando uma expressão bem, se quiser, mais popular, dar o cabedal em defesa dos valores que essa mesma geração defende?
Concordo plenamente e subscrevo. De facto, eu diria que é outra face da moeda. Porque, infelizmente, essa mesma geração da qual faço parte não tem os mesmos valores quando comparado com a geração que lutou efetivamente pela independência, que abdicou de conforto, que abdicou dos seus lares, que muitos tiveram de fugir, entre aspas, dos seus respectivos países e tiveram, de facto, de fazer sacrifícios enormes para nós hoje termos a independência que nós temos. Com mais críticas ou menos críticas, mas isso é um facto. E essa geração, eu diria que é fruto de vários factores, mas, entre eles, o facto de ser uma geração que, em função de várias vicissitudes, e a começar até pelo incutir de valores como do trabalho, da probidade, da integridade e, sobretudo, no prosseguir do bem comum, essa geração, infelizmente, grande parte dela não teve o incutir e a convivência com esses valores, por várias ordens de razões e de natureza, é uma geração que eu diria que quer atingir um estatuto de forma quase meteórica, o que por si só depois levanta outras questões e representa um certo risco. Porquê? Porque essa mesma geração, ou parte dela, e eu sei que não são todos, facilmente é cooptada para projetos políticos e partidários que muitas das vezes não representam projetos políticos que de facto são pensados e estruturados para a coletividade do povo ou de toda a nação. São pensados apenas e só para responder a interesses do grupo. São Tomé e Príncipe, de facto, encontra-se numa encruzilhada e nós não podemos atribuir a culpa apenas à conjuntura internacional ou à falta de recursos ou por sermos um país pobre. É importante que todos aqueles que se predispõem a governar e a serem representantes do povo o façam de forma séria, sem populismo, mas que, de facto, estejam focados e se entreguem, de facto, à causa pública, à defesa do interesse público, à Constituição da República e às leis da República, mas, essencialmente, muito particularmente, que governem sob a égide da boa governação e que governem para todos, porque só assim será possível nós construirmos e consolidarmos a nossa independência, a nossa democracia, pensando sempre nas próximas gerações.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Hoje é sábado, 15 de julho de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Voto então de um bom resto de sábado, bom fim de semana para todos. Estamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.